Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast. Vamos avançar hoje com a Era Vargas, viajando para o dia 10 de novembro de 1937, para o início do chamado Estado Novo, um regime autoritário, ditatorial, dirigido por nosso já conhecido e íntimo Getúlio Vargas. Mas não estamos sozinhos, estamos com ele, o melhor batera da docência brasileira, Francisco Araripe.
Fala, bronze! Fala, galera! Estamos aí, isso mesmo! Inspirado nos regimes autoritários que vigoravam nos estados europeus, como Itália, Alemanha, Portugal, Getúlio também armou o seu por aqui. Aliás, o nome Estado Novo, usado como meio para criar uma ideia de ruptura com o passado, foi apropriado da ditadura portuguesa de Antônio de Oliveira Salazar, que também se chamava Estado Novo. Vem com a gente, tem história, galera!
As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade.
Chicote? Que fumacê é esse?
Não é nada do que você está pensando, hein? Esse discurso que acabamos de escutar foi uma cerimônia em que Vargas preparou uma festa para queimar as bandeiras estaduais com pompa e circunstância, bronze. A partir de agora, só a bandeira verde e amarela do Brasil pode tremular. Foi uma forma simbólica de afirmar a centralização política e suspender o federalismo do Brasil. Vem ditadura aí, bronze.
Pois é, mas para você instaurar uma ditadura, como aconteceu em 37, além de todo o clima que já estudamos, como instabilidade política, clima de terror, paranoia, um inimigo, é necessário uma dose, vamos dizer assim, né, Chico, de medidas antirrepublicanas. Como foi esse processo no Estado Novo? Tem nova Constituição no pedaço?
Se tem. Então, cara, a montagem do aparato ditatorial no Estado Novo começa a ser desenhada no mesmo dia 10 de novembro, quando Vargas, então, anunciou o fechamento do Congresso de manhã. À noite, o cara já anunciava uma nova Constituição, que dá a gente entender que naquele período entre 35 e 37, os caras já estavam trabalhando nessa Constituição. Era a quarta Constituição do Brasil e ficou conhecido como a Polaca. Ela dava poderes totais ao presidente da República e também estabelecia, Bronze, o fechamento do poder legislativo em todos os níveis, município, estado e federal.
Que legal.
É, cara, geral. Extinguia todos os partidos políticos, inclusive, né, os fascistas.
Meu Deus.
Subordinava o poder judiciário ao poder executivo, estabelecia censura prévia, estabelecia pena de morte, proibia greves, reintroduzir os interventores para os governos estaduais, ou seja, o pau vai quebrar, irmão.
É, entendi. A Constituição, que deveria ser a base de uma democracia, na verdade, serviu de base para o Estado ditatorial. Engraçadinhos eles.
Meu camarada, se é para ser autoritário, sejamos autoritário, mas dentro da lei. Além de, como falamos, tirar a autonomia dos estados, por isso a cerimônia da queima das bandeiras estaduais, bronze.
Saquei. Mas e o povo, os amantes da liberdade, os republicanos, onde estavam? Como foi a repressão nesse período? Teve uma polícia política, tipo a Gestapo alemã?
Lógico, né, cara? Não se monta um aparato ditatorial sem que haja a imposição da violência e do medo. E no Estado Novo, cara, não foi diferente. A polícia política aqui era chefiada por um sujeito chamado Filinto Miller, um ex-integrante do movimento tenentista que ganhou notoriedade depois que ele prendeu Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário depois da intentona comunista, né? A polícia do Filinto Miller foi responsável pela prisão e tortura de diversos opositores ao regime. Eu falei tortura. Também foram criados outros órgãos de repressão, bronze, não apenas a polícia, né? Como o DASP, o Departamento de Administração e Serviço Público, que servia como uma espécie de disciplinador do funcionalismo naquela época, e o DIP.
O DIP é famoso. Ele tinha uma função muito importante dentro da ditadura do Estado Novo, né?
Muita, cara. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, ele tinha duas funções primordiais. A primeira era exercer a censura prévia sobre tudo que era escrito, cantado, né, encenado, enfim, toda a parte cultural tinha que passar pelo DIP, bem como a parte jornalística. Tudo era passava pelo crivo da censura dos caras. E, ao mesmo tempo, o DIP também tinha uma função de massificar os ideais do Estado Novo, né? Esses ideais baseados exatamente em três elementos básicos. A ideia do trabalho, a ideia do nacionalismo e o culto à imagem do Vargas.
Entendi. Censura e propaganda, né? As duas funções importantes desse órgão DIP. Como educador, né, Chico, que eu sou também, né, nas horas vagas, eu sei também que não existe ditadura sem controle da imprensa, né, claro, e também uma política educacional, né, algo voltado para a juventude, as crianças, a futura geração, né, tipo uma escola com partido. Como é que era isso, Chico, no Estado Novo?
Pois é. Famosas escolas militares, disciplina, hierarquia, educação. Mas que educação, Bruno? Pois é. Durante os anos do Estado Novo, e até um pouco bem antes, cara, o ministro da Educação e Saúde, né? Na época, se pensava as duas coisas, caminhavam juntas. Ela ficou a cargo de um famoso intelectual chamado Gustavo Capanema. Ele já era o ministro, né, da pasta de Educação e Saúde desde 1934. E ele, né, começou a estruturar a educação no Brasil, né, com uma visão nacional, né? A questão era estabelecer uma educação para todo o Brasil, criando assim uma juventude brasileira, disciplinar e expandir o ensino, né? Eram as questões básicas. Né? Houve também uma proposta de fusão da educação técnica com a criação das escolas voltadas para a formação de uma mão de obra que deveria servir à indústria crescente daquele período. Ou seja, a educação era um misto de disciplina, organização, se possível, militarização e tecnicismo. Tá?
A gente estudou esse negócio aí, não foi? Na nossa época tinha aquela disciplina, como é que era o nome?
Moral e Cívica.
Moral e Cívica, né?
Pois é, a moral e o civismo ditada pelo Estado, né, cara?
Ah, você pegou isso também, né, que você é mais velho que eu?
Só um pouco, cara, nós não muito, né? É verdade, todo mundo diz que a disciplina moral e cívica ela foi inventada pela ditadura militar, mas não, ela foi usada um pouquinho antes, né, nesse período, exatamente nos anos, né, do Getúlio Vargas. Se pensava exatamente em criar uma moral, né, uma ideia de moral, né, ditada pelo Estado e como forma de organizar a sociedade brasileira.
Foi aí também que surgiram as famosas cartilhas voltadas para os estudantes, né? Tornavam Vargas aquele o líder carismático. Mas você também falou de criar mão de obra para a indústria, né? Um dos objetivos da educação. Que tipo de indústria foi a indústria de grande investimento aí na época do Vargas, do Estado Novo?
Já havia, né, um norteamento do governo Vargas para um planejamento de desenvolvimento industrial. Com a crise de 29, né, praticamente as economias dos estados voltaram para si e a importância de investimento estatal ela se fez necessária. É nesse âmbito, né, que o Vargas ele começa, que os homens do governo Vargas, na verdade, né, começam a planejar uma estrutura, né, de desenvolvimento da indústria e, mais especificamente, da indústria de base. Então, durante os anos do Estado Novo, através de investimento estatal, do nacionalismo e tendo como objetivo o desenvolvimento da indústria de base, o governo Vargas ele estabeleceu como princípios, né, o desenvolvimento desse paradigma. Então foram criadas algumas indústrias muito importantes durante esse período dentro da questão do viés da estatização. Foram elas a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, as Companhias Hidrelétricas do Rio São Francisco, a companhia de química pesada Alcalis e a Fábrica Nacional de Motores. Atenção, não colocar nesse balaio a famosa Petrobras. Essa só foi criada no governo, no segundo governo Vargas, lá em 1953.
É, Chico, falamos muita coisa já hoje, né, nesse podcast.
Bastante,
aí.
Cara, muita coisa mesmo, velho.
Pois é, falamos de educação, falamos da Constituição, falamos de industrialização, né, conteúdos muito importantes aí para vocês, alunos, se darem bem aí nos seus exames. E agora, Chico, tá na hora da nossa música. Vamos cantar?
Cara, qual é a música que a gente vai cantar?
A gente vai cantar aquela música do Brasil pra mim.
Brasil, meu Brasil brasileiro, né?
É, tu não ensaiou não, cara?
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos teus versos, vai bronze!
O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor.
Brasil, 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 Brasil,
Brasil,
Brasil.
Valeu, galera. Nos vemos no próximo.
Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo podcast.
Clica aí. Segue a gente. Vamos, tamo junto.